Retalhos, parte 4. Em meu casamento, os desentendimentos estavam incorporados à rotina. Durante anos de discussões e ameaças, elaborei uma espécie de guia básico de sobrevivência, que relacionava itens como relevar provocações, fugir de assuntos espinhosos, nunca trabalhar de roupa justa ou levemente transparente, nunca citar mais que uma vez no mesmo dia o nome de um colega de trabalho e nunca, sob hipótese nenhuma, olhar para os lados na rua, em restaurantes e bares ou sentada no banco do passageiro, quando acompanhada de meu marido. Aprendi também a exercitar a arte da indiferença, até com algum sucesso, mas não estava preparada para o que aconteceu em uma ensolarada e atribulada tarde de sábado, no início da primavera do último ano de nosso casamento. Passava das 2 quando meu marido chegou em casa, apertando os olhos e mexendo os lábios como se estivessem grudados e ele tivesse o tempo todo que desgrudá-los. Sinais evidentes para mim de que tinha bebido além da conta e poderia ficar violento a qualquer momento. Estava pronto para o confronto e, para meu azar, me encontrou na cozinha logo ao entrar. Meu filho, que estava com 2 anos, dormia e eu lavava as louças do almoço, depois de uma manhã tranquila e divertida na piscina do clube. Ignorei as provocações. E aí, gostou de se exibir de biquíni? Deixou muitos homens tesudos? Pensando apenas em me refugiar no banheiro o quanto antes, para que o infeliz pudesse cair na cama, dormir e me deixar em paz. Mas houve um momento em que, de graça, ele insultou minha família, meus irmãos. Uns bananas, disse, que quando querem brigar, entram no armário e socam as roupas, sabendo que com isso abalaria minha indiferença. E abalou. Não aguentei. Parei o que estava fazendo, fechei a torneira, virei-me nas mãos um prato ensaboado, olhei-o com muita raiva e perguntei: por que você não morre, hein? Ele chegou mais perto e disse: repita. Eu repeti, agora com mais vontade, a raiva me fazendo falar alto, escandindo as palavras: por que você não morre, hein? Ele veio para cima de mim, furioso. Tentei escapar. Não consegui. O prato espatifado no chão. Minha camiseta rasgada pela força com que me puxou de volta. Foi aí que levei um soco e o sangue esguichou de meu nariz para os azulejos junto à pia, escorrendo pelo rosto, tingindo de vermelho também a roupa e o piso da cozinha. Lembro-me de ter berrado: chega! Sem considerar, nem por um instante, o que nossa vizinhança classe média pensaria daquilo. E eu nem gostava de falar alto, de discutir, de fazer barulhos desnecessários. Sempre achei que é falta de educação. Além do mais, fazia poucos meses que tínhamos nos mudado para um prédio pequeno e simpático, de apenas 2 apartamentos em cada um dos 3 andares. Desse ponto em diante, minhas lembranças se confundem. Sei que estava machucada, dolorida, mas o pior era a sensação de derrota. De tanto faz, tanto fez. Meio que me arrastei até ao quarto e, a partir daí, agi como um autômato, indiferente às dores do corpo, à roupa rasgada, ao sangue. Sentei-me na cama de casal num profundo cansaço, embotada, vazia. Então, como se uma mola me empurrasse, fiquei de pé, caminhei até o criado mudo dele, abri a única gaveta e peguei o revólver, que ficava sempre ali, carregado, pronto para abater não imagino quais inimigos. Uma peça assustadora, transportada há anos de um lado para outro com o maior orgulho e carinho, e que eu sempre me recusei a tocar, com a impressão de que poderia disparar apenas com a intensidade do olhar. Com a arma nas mãos, a força do hábito me empurrou de volta para meu lado da cama. Sentada, senti o frio, o peso do metal. Naqueles instantes, não pensei em nada, em ninguém, nem mesmo em meu filho, tão pequeno e vulnerável, que dormia no quarto ao lado. Estava hipnotizada por aquele objeto escuro, capaz de me libertar de tudo aquilo. Levantei, então, o braço, encostei o cano na têmpora, o dedo indicador no gatilho, e fiquei ali, imobilizada, por um tempo que não sei calcular. Segundos? Minutos? Sabia o que deveria fazer, mas meu dedo não se movia, congelado na mesma posição. Em determinado momento, desisti. Abaixei o braço e comecei a chorar, envergonhada de minha covardia. Meu marido entrou no quarto logo em seguida, deu um grito e correu para tomar a arma de minhas mãos, mal sabendo que era tarde demais. Durante um tempo longo como a eternidade, enquanto estive sozinha, tentei e não consegui puxar o gatilho. Ele não precisava se apressar para salvar minha vida. Covarde que fui, eu mesma fiz isso e me forcei a, finalmente, encarar toda a infelicidade daquele casamento violento e sem amor. O revólver foi escondido em algum canto do apartamento e eu nunca mais encostei numa arma em toda a minha vida. Ainda naquela tarde, chamado por meu marido, um casal de amigos apareceu em casa. Enquanto a mulher me tratava como uma criança machucada, falando baixinho, acompanhando meu banho e cuidando de meu rosto, imagino que ele teve uma conversa de homem para homem com o amigo. Deve ter reconhecido que se excedeu, sempre reconhecia, mas que no fim das contas a culpa era minha, que vira e mexe o tirava do sério. Sei que tomei um relaxante muscular e fui colocada na cama para dormir cedo. Que os três acabaram comendo uma pizza, que meu filho acordou, foi trocado e alimentado e que nunca mais vi minha camiseta feita em tiras e suja de sangue. Isso tudo aconteceu no sábado. Na segunda-feira, procurei e contratei um advogado. Contei-lhe minha história e aguardei durante alguns dias a decisão judicial sobre o pedido que fizemos para que eu pudesse deixar minha casa juntamente com meu filho. Decisão aprovada, comprei passagens aéreas para a tarde do dia seguinte, em direção à cidade de meus pais. No dia da viagem, trabalhei de manhã e almocei em casa como se tudo estivesse absolutamente normal. Acho até que elogiei o tempero do feijão. Assim que meu marido saiu, preparei uma valise com fraldas e uma troca de roupas para o pequeno, tomei um táxi para o aeroporto e nunca mais voltei.